Iniciaremos com um filme da Dea Kolumbegashvili, uma diretora russa radicada na Geórgia, e ela tem um filme chamado Leté, de 2016. Esse filme, Leté, ele é uma lembrança que ela faz, né? A um dos rios que corria lá embaixo, no Hades. E reza a tradição que quem tomasse a água deste rio cairia, conheceria o esquecimento. O filme que ela produz, a Dea, traz várias relações com isso. Mostra um período da infância, da adolescência e nuvens que surgem a partir dali. Junto com este filme, nós veremos uma obra autobiográfica do Jorge Amado, uma obra que ele publica na maturidade. Em 1981, ele publica este livro, O Menino do Grapiona. Menino Grapiona. O Menino Grapiona, o Grapiona, como os sertanejos da região se referiam a quem morava no litoral, né? E aqui em específico, o litoral sul da Bahia. Menino Grapiona traz elementos autobiográficos do Jorge Amado, da infância do Jorge Amado. Uma obra que ele publica já com seus cerca de 70 anos de idade, início dos anos 80, uma obra tocante, uma obra com um tom de confidência, de confissão. E também veremos a obra do Sérgio Caparelli, um dos nossos queridos escritores aqui do Sul, Restos de Arco-Íris, uma obra de 1985, do Caparelli, feita em quatro partições, no qual ele vai contar o desdobramento a partir da infância até a idade de adolescência, em vários personagens. Com esses elementos, nós vamos ilustrar algumas lições importantes que ocorrem quando trabalhamos elementos próximos da subjetividade humana. A partir do próprio título que ela dá à obra dela, Leté, o esquecimento. Muitos desses elementos que acompanhamos, das brincadeiras das crianças, brincadeiras com cordões, brincadeiras de lutas, de corridas, o aroma, a brisa, as aprendizagens, muito disso desaparecerá no caminho. Pelo menos é assim que será tratado muitas vezes, não só pela pessoa, pela sociedade em que ela vive, o desaparecimento. No entanto, é assim que isso ocorre, de fato? Talvez cada um de nós hoje saiba tocar um piano, saiba um idioma, saiba um modo de preparar um assado, legumes. Cada um de nós sabe, talvez, dirigir. No entanto, se perguntássemos como foi sua aprendizagem, você lembra os passos? Você lembra quando aprendeu? Aparentemente isso está desaparecido, não é? Das nossas vidas. E, no entanto, é tão atuante. Para onde foram essas coisas? Elas conversam com o quê? No trabalho da clínica, quando conversamos e a pessoa faz a narrativa de sua história de vida, algumas percepções claramente surgem. Por exemplo, há partes da história de uma pessoa que estão vivas. Quando eu digo da história de uma pessoa, não estou me referindo ao passado apenas. Há muita história de uma pessoa no futuro. Algumas pessoas vivificam de tal forma o futuro que, quando finalmente estão diante de uma casa pela qual trabalharam tanto para erguer, algumas vezes nos dizem: eu já sabia de tudo isso que está acontecendo. O futuro, nesse caso, de certa maneira, era um passado. Mas nós temos pontuações muito importantes aqui. Para isso, vou trazer a obra do Jorge Amado, uma obra da maturidade do Jorge Amado. 70 anos, ele escreve O Menino Grapiúnio. E o Jorge, então, retorna à sua infância. Retorna a coisas que contaram a ele, coisas que ele soube depois. Retorna elementos que ele lembra. Jorge escreveu: eu tinha 10 meses de idade, engatinhava na varanda da casa, ao fim do crepúsculo, quando as primeiras sombras da noite desciam sobre os cacauais de recente plantação, sobre a mata virgem, inóspita e antiga. Desbravador de terras, meu pai erguera sua casa mais além de Ferradas, povoado do jovem município de Tabuna, plantara cacau, a riqueza do mundo, na época das grandes lutas. A luta pela posse das matas, terra de ninguém, se alastrava nas tocaias, nas trinchas políticas, nos encontros de jagunços, no sul do estado da Bahia. Negociavam-se animais, armas e a vida humana. Muito do que o Jorge Amado conta aqui, algumas páginas depois, ele faz relações sobre o modo de ele ser, quando escreve essa obra, ao longo da vida, com esses elementos que ele viveu. Alguns deles ele só soube porque contaram a ele, nas palavras do próprio autor. Ele prossegue dizendo: meu pai cortava cana para a égua, sua montaria predileta. E ele então descreve um episódio contundente aqui, quando tentaram matar o pai dele. Nas palavras do Jorge Amado, isso aconteceu da seguinte maneira. O jagunço, postado atrás de uma goiabeira, a repetição apontada na forquilha de um galho, e assim eu enxergo na nítida rememoração. Jorge Amado tinha menos de 1 ano quando isso aconteceu. E ele, no entanto, diz, lembra até como a pessoa estava com a espingarda apoiada no galho de uma árvore. Esperou o um bom momento para descarregar a arma. O que teria salvo o condenado? Um movimento brusco dele ou da égua, pois um animal recebeu a bala mortal, enquanto nos ombros e nas costas do coronel João Amado de Faria vieram incrustar-se caroços de chumbo que ele jamais retirou. Ele disse que o pai tinha as marcas no rosto, na face, e que nunca removeu aquilo. Mostrava até com certo orgulho aquelas cicatrizes. Isso que o Jorge nos traz faz parte daquele passado, um passado que não existe? Ou é algo vívido na vida dele? Muitas das vivências que pessoas trazem da atualidade, de atualidade tem muito pouco. Elas estão, muitas vezes, vivendo agora algo que na ocasião em que tudo aconteceu, por várias razões, elas não tiveram oportunidade de viver. A maneira de sabermos disso é, entre outras, pelo acompanhamento muito de perto dos processos de história da vida dessa pessoa. O Jorge Amado prossegue. Existirá mesmo alguma lembrança guardada na retina do infante? As águas crescendo, entrando pela terra, cobrindo capim, arrastando animais, restaurando o mistério violado da mata? Ou tudo resulta de relatos ouvidos? Observem como o próprio Jorge Amado questiona esses elementos. Isso aparece na clínica de várias maneiras. Algumas pessoas colocam isso de maneira muito direta, dizendo que não sabem diferenciar se isso de fato foi ouvido, se elas inventaram, se aconteceu. Outras dizem que isso não importa, que seja como for, é algo muito forte e atuante na vida delas. Faça o senhor e a senhora uma pergunta, uma pontuação, uma interrogação quanto a isso. Se descobrisse hoje que certos eventos na vida que consideravam certos, como, por exemplo, uma trajetória, um episódio, na verdade não aconteceu, isso mudaria hoje alguma coisa na sua vida? Não faria qualquer diferença? Depende da lembrança? Qual é o critério que a pessoa adota para saber qual é a pontuação, qual é o evento que traria maior ou menor consequência? Pois, se estamos tratando de história de vida de uma pessoa, as balanças e os pesos aqui podem variar muito conforme a época e o que está se passando. E assim, por vezes, uma coisa que aconteceu muito cedo na vida de uma pessoa e que parece ser algo muito tênue, muito brando, perto de outras tantas coisas para ela, dada tudo que ela viveria depois, tudo que ela se tornaria depois, pode ter uma grande relevância. Por vezes, numa festa, alguém chega, se aproxima de uma pessoa e diz: sabe aquela dívida que você tinha que ia fechar a sua fábrica, seu pequeno negócio? Quem na ocasião salvou e ajudou você foi a fulana de tal. Para alguns, isso acarreta uma mudança imensa. Para outros, isso é um ajuste. Isso é apenas um fator de justiça diante do que havia, e etc, etc. O Jorge Amado prossegue nos dizendo: a enchente do rio Cachoeira, nos começos de 1914, levou plantações, casa, chiqueiro, a vaca, os burros, as cabras. Fugitivos, meus pais chegaram ao povoado com a roupa do corpo, carregando o menino. E foi um dos momentos mais difíceis da infância do Jorge Amado. Ele nos conta passagens muito, muito, muito difíceis para ele. Um trecho dessas lembranças. Naquele tempo, a bexiga negra dizimava as populações da zona do cacau. A bexiga, o impaludismo, a febre. Que febre? Eu não sei. Diziam apenas a febre para designar a implacável matadora. Seria o tifo? Mata até macaco, afirmavam, para caracterizar a violência e a malignidade daquela febre fatal. A febre, pura e simplesmente. Estava falando de um dos elementos mais contundentes, não é? Que é a varíola. É disso aí. Essa febre, que dizimava tantas pessoas, a varíola. Ah, que a bexiga negra, como ele escreve, né? Era como era conhecida também a varíola. Tampouco medicação capaz de enfrentar a bexiga negra, contagiosa como nenhuma outra moléstia. As suas vítimas eram isoladas nos lazaretos, longe das populações. Lazaretos eram lugares que as lugares sanitários, né? As pessoas eram removidas para lá enquanto se recuperavam, os que conseguiam se recuperar. Por milagre, um bexigoso se curava, diz o Jorge Amado. Regressava com as marcas no rosto e nas mãos. Macabra visão de infância, a me fazer estremecer até hoje. Os bexigosos metidos em sacos de aniagem, sendo os levados para o lazareto, carregados pelos miraculados, ou seja, por aqueles que, havendo contraído a moléstia e tendo escapado com vida, tornavam-se imunes ao contágio. Aqui mais uma pontuação importante. Muitas das questões vividas por uma pessoa não chegam à recordação atual a partir de elementos diretos. Então, um copo d'água vivenciado na infância pode chegar hoje na vida de uma pessoa modificado em flor, em nuvem, em inspiração, em saudade, em profissão e muitas outras coisas. Ora, como um copo d'água, como um carinho, como uma visão, como um sonho, como uma bexiga negra, como diz o Jorge Amado, da infância, pode se traduzir ao longo do tempo e chegar aos nossos dias tão completamente diferente que mal podemos reconhecer a origem. Uma das explicações para isso, plausíveis, uma delas, é que ao longo do caminho isso foi conversando e se associando com muitas outras coisas. Aquele copo d'água conversou com uma mesa, que conversou com a sede, que conversou com uma festa dominical, que conversou com um batizado, e tudo junto, então, retroagiu até o nascimento dessa pessoa. E então isso conversou esteticamente com a planície de um lago. E o lago resplandecendo as nuvens e as montanhas e as estrelas lá ao fundo que surgiu, virou então inspiração. E às vezes aquele copo d'água, singelo, delicado, no meio de tantas coisas graves que a pessoa viveu, chega aos nossos dias, por esses caminhos tortos, não lineares, em coisas que nem sequer lembram que tudo teve origem num pequeno copo d'água. Esta é apenas uma das surpresas que temos. É um dos pequenos milagres das historicidades de pessoas. Há muitos outros, muito bonitos, profundos, que fazem admirar, comover o que encontramos na alma humana. O Sérgio Caparelli, em sua obra Restos de Arco-Íris, nos traz outros exemplos. Assinalei alguns. Já aqui em outro contexto, em outra longitude e latitude também, Sérgio Caparelli nos traz agora mais ao sul da América do Sul outros elementos. Era uma outra época também. Vamos acompanhar como algumas ilustrações adicionais ao que estamos trabalhando. Todo mês, papai punha na mala de couro de cabra suas magras coisas e partia em viagem. Que lembranças querem? Mamãe ria, ria. Eu quero você. E corria, corria na plataforma do trem que partia. E depois mamãe chorava. Cada pessoa, em cada lugar, de cada maneira, provavelmente terá lembranças, registros completamente diferentes. Alguns reproduzirão isso que acabamos de ver em Caparelli durante a vida inteira e reproduzirão de uma forma tão intensa e profunda que isso que no momento ocorre com elas é insignificante perto disso que elas rememoram, revivem, adicionam, acrescentam, de tal maneira que na época quando tudo aconteceu nem era tão vívido e tão rico como se tornaria depois. Algumas coisas que acontecem nas nossas vidas acontecem para que possamos viver depois de uma maneira muito melhor e mais apropriada do que no momento em que surgiram. Imaginem que se isso fosse assim considerado, quantos elementos da nossa sociedade dos homens seriam diferentes e abrigariam isso de uma outra forma. Sérgio Caparelli prossegue nos contando. Aqui ele conta quando um menino vai chutar uma bola ao gol e fica sonhando e construindo sonhos a partir desse chute que ele vai fazer ao gol. A bola repousa na beira do chute e pés ansiosos estufam chuteiras. Dois olhos fechados retêm a goleira e pesa na nuca a atenção da galera. Me agita o eco do chute certeiro. O pássaro voa, faceiro no ar, e eu cabisbaixo, amarrando a chuteira. E a sede, meu Deus, não vai se acabar? O pássaro bola, pássaro bola, o pássaro bola, na mancha de cal, o pássaro bola, em frente aos três paus. A bola se assemelha a um pássaro, e ele vislumbra o voo dela até o gol, até uma parte da goleira, na qual o goleiro não alcança, onde o goleiro não chega. A gente acordava, de madrugada ainda, para buscar leite na colônia. Fazia frio na rua, tínhamos medo, pois não havia passos nem vozes, só cães gaudérios namorando a lua. Lico mostrava uma estrela. Onde? Onde? Cruz credo, caiu. Vê lá, seu bobo, estrela cadente da verruga no dedo. E Lico espalmava a mão. Sentávamos no meio frio, enquanto o caminhão não via. É o tempo de Pandorga, Lico. Precisamos fazer grude, comprar papel. Não, eu não acho que é isso. Eu acho que o tempo é de peão. Sei não. Difícil explicar. Tem horas em que a gente se esvazia, assim como um balão, devagarinho, perdendo o ar. Sabe, nas horas essas, a gente cai da bicicleta e do rolimã, as pandorgas arrebentam a linha, e o cachorro mais manso mostra os dentes, morde o ar. Propositadamente peguei dois autores de áreas do país muito distintas, culturas, histórias muito diferentes. E além disso, cada um deles traz sua própria singularidade. Agora observem, como seria possível colocarmos uma regra ou uma norma que abrangesse a todos? Se cada ser humano tem suas peculiaridades, tem suas formas tão diversas de ser, de estar, esse é um dos motivos pelos quais a clínica é tão artesanal. Necessariamente, precisará entender cada um no seu contexto. Os chavões como os homens são bons, os homens são maus. A pessoa que, no fundo, a pessoa quer isso, no fundo, a pessoa quer aquilo. De que serve, diante de tamanha singularidade, como fazer esses chavões, esses universais, diante dessa imensidão da alma humana, povoada de trilhões de estrelas. Vou partilhar a tela com os senhores para vermos mais um trecho desta linda e emblemática obra, Léther, sobre o esquecimento aparente que fazemos à medida que a vida corre. Talvez alguns tragam muito mais dentro deles, muito mais do que imaginam. Vamos ver.
Ai, Maria, eu achei frio. Quem está a meu marido?
Ela, a diretora, nos pinta um mosaico de situações da infância. Muito tempo depois, um jovem adulto de 35, 40, 45 anos perde seu emprego. Descobre que tem um câncer. Chega em casa e é recordado sobre o final do casamento. Perde um filho num acidente. Enfrenta problemas, passa por situações às vezes dilemáticas, muito complexas. Nesses momentos, algumas inspirações, algumas questões, algumas forças, alguns direcionamentos surgem aparentemente do nada. Como que por encanto, às vezes, uma inspiração, uma esperança, a força para tentar arrumar o que é possível para prosseguir. E esse jovem não sabe a que atribuir isso. Desses lugares que estamos vendo, é de onde vem? Provavelmente uma parte sim. Uma parte pode prover daí. Nesses casos, o que chega pode ser passível de uma conversação? Ou seja, nós podemos conversar hoje com esses elementos de anterioridade, como também questões do futuro, como se dá essa conversação? E ela acarreta algum tipo de mudança? Para algumas pessoas, retornar a essas brincadeiras de infância e simplesmente relembrar já é modificar tanto elementos de agora como daquilo que houve. Para outras pessoas, perguntar, interrogar sobre o que houve é uma maneira de modificar, de aprofundar, de incrementar. Para outros, não é assim que isso funcionará. Para outros, é importante que eles recorram a terceiros por mediação, que contem o que aconteceu. Para cada um de nós, provavelmente, isso será de uma maneira única. E na própria historicidade da pessoa, saberemos muitas vezes que maneira será esta. Nem sempre será assim, nem sempre saberemos qual maneira. É uma tentativa, não é? Jorge Amado, nesta linda obra, O Menino Grapiúna, prossegue. Na praia do Pontal, de infinita beleza, o menino cavalga em cacho de cocos verdes, eleva-se nos ares, sobrevoa o porto e os navios, vive entre a realidade e a imaginação. Jorge Amado, nesta obra, nos conta situações muito, muito graves, muito difíceis, violências abertas para ele, pela família que ele tinha. Ele conta que a mãe, se pudesse, se afastaria de toda essa violência. O pai estava cada vez mais profundamente metido com ela. Era uma das maneiras de se fazer as coisas então. E a maneira do Jorge Amado em tudo isso foi misturar o que ele chama de realidade e imaginação. Isso talvez nos mostre de onde vem a poesia de um dos nossos maiores escritores, pensadores. Quando ele encontrou pela primeira vez uma menina por quem ele se encantou muito, olhem como ele descreve, já misturando estes elementos que ele acaba de nos dizer. Nos olhos e no riso da companheira de viagem, aprende as primeiras noções de amor. Ele se desloca, recua e fala na terceira pessoa. A menina exerce poderoso fascínio, dengosa e matreira, negaceia, foge e retorna. O pai é canoeiro. Passa o dia sobre o dorso da leve embarcação, levando gente e carga de um lado para o outro da baía, do subúrbio, pobre de Pontal, para a cidade rica de Ilhéus, junto às pontes de atracação, os pequenos navios da Companhia Baiana transformam-se em transatlânticos, em navios de piratas, nos quais o menino se transporta aos confins do mundo, combate e vence o terror dos mares, salva a princesa escravizada. Aqui já tínhamos o nosso Jorge Amado, não é? Memória verdadeira e completa, guardo de uma outra cena, essa não mais de ouvir dizer, e sim de tê-la vivido em meio à noite cálida e assustadora da Tararanga. Menino de quantos anos? 5 anos. Ele nos conta um dos episódios muito, muito sérios que ele viu naquela época. Pai, tios, saindo armados com outros homens para um ajuste de conta por questões políticas. Jorge então diz que ele estava escondido, vendo tudo o que se passava. Ele descreve assim: a tropa armada partiu. Certamente um pequeno grupo de homens, parecia-me um exército. Minha mãe, magra e resignada, viu o marido tomar mais uma vez o rumo de Itabuna, para garantir com amigos e cabras a eleição de um sobrinho. Eleições a bico de pena, sob a vigilância de jagunços. Só então, quando a cavalgada sumiu, minha mãe reparou no menino a expirar. Tomou o filho nos braços e o teve contra o seio. Mocinha devotada aos irmãos, também eles, coronéis do Cacau. Meu tio Fortunato, empolgante figura, pagara preço alto pelo título e pelas terras. Saiu das lutas, cego de um olho, numa das mãos restaram-lhe apenas 2 dedos. Esposa devotada ao marido, disposta e silenciosa, sem um queixume, odiava aquele mundo bárbaro do qual fazia parte. Jorge Amado, a partir das obras dele, nós vemos muitos desses personagens. Ele particularmente tinha um amor muito grande por um tio que vai buscá-lo depois em um colégio, longe. Ele quer voltar para casa, esse tio. E ele diz que muitas das obras dele, em muitas delas, esse tio vai aparecer. Um dos coronéis, né? Um homem altivo, honrado, mas também cheio de contradições. Esses coronéis foram muitas vezes baseados neste tio. E ele confessa que ele nunca conseguiu reproduzir nos livros à altura desse tio, como ele gostaria de ter feito. Imaginem Jorge Amado nos contar algo assim, não é? Quantas vezes acompanhamos esses tios que ele reproduz de uma maneira tão ampla, tão profunda. Temas permanentes, a morte e o amor estão no centro de toda a minha obra de romancista. Temas permanentes, a obra, o amor e a morte estão no centro de toda a minha obra. De onde vem isso, Jorge? Provavelmente desses primeiros tempos de vida. Toda a zona cacaueira, sul da Bahia, linda Bahia. E ele diz que muito cedo ele começa a frequentar aquilo que depois veremos em romances como Gabriela, Cravo e Canela, Cravo e Canela e tantos outros romances de Jorge Amado. Capitães de Areia também aparece um pouco. Ele vai contar do menino que ele se tornou e um pouco mais além do adolescente que ele se tornou. Ele diz que ele convivia quando menino com muito. Eu vou descrever para vocês. Nas palavras do próprio Jorge Amado. O menino teve que esperar uns anos para conhecer e frequentar as salas de jogatina nos fundos do bar, onde os coronéis e os comerciantes árabes arriscavam o dinheiro e a vida nas partidas de pôquer. Ainda não tinha idade para cursar baralhos e aprender as regras do blefe, mas as casas de mulher-dama, essas lhe foram familiares desde a meninice. Enquanto esperava, o menino ia de mão em mão, de ternura em ternura, de afago em afago, de rapariga em rapariga, cada qual mais maternal. Recordo a figura de Laura, os cabelos longos, o rosto macilento, sabia histórias de lobisomens, cantava cantigas de Nenar. E essas mulheres estarão para sempre nas obras do Jorge Amado, para toda a vida dele. Observem algumas dimensões aqui, peculiares e de ordens distintas. É usual. Certa ocasião, estava atendendo numa das capitais do país, na paróquia de um querido aluno, padre, que gentilmente me cedia a sala para que eu pudesse atender na paróquia dele, uma capital na periferia do Nordeste. E um dia eu atendi uma senhora, uma freirinha, que ela trouxe, me avisaram que ela tinha participado de situações muito graves no outro lado do mar, na África, em Angola, e que, portanto, era uma pessoa muito marcada, que trazia tormentos de alma muito graves. Nada disso transparecia da história dela contada por ela mesma. Aquilo que os outros, sabendo de onde ela esteve, o que houve, contavam sobre ela, nada tinha a ver com ela. As questões dela eram completamente outras, ligadas a questões anteriores a tudo isso, que muito pouco estavam relacionadas a isso. Muito do que uma pessoa vive, e por vezes uma pessoa na infância vive fatores de violência, como viveu Jorge Amado, de acompanhar tentativas de assassinato, brutalidades imensas. Se a vida fosse uma linha reta e isso se propagasse na mesma dimensão para o futuro, para o presente, provavelmente seria um homem cheio de medos, traumas, rancores e outras coisas. Não é nada disso. O próprio Jorge Amado é um exemplo disso, como Sérgio Caparelli também é, de outra forma, como provavelmente cada um de nós é. Pessoas que viveram situações tremendas, terríveis, por vezes transformaram tudo isso em inspiração. Transformaram aquele barro lodo, a desolação, em poemas e jardins, em aprendizagens. Isso é possível. Alguns fazem isso naturalmente, outros precisam de ajuda. E outros não fazem nada disso, fazem outras coisas. Mas a ilustração diz respeito ao fato de não existir mais uma situação, causa e efeito, por linearidade. Podem haver muitas outras coisas. Como nos contou aqui o Jorge Amado, muitas das concepções políticas dele derivam também daí. O Jorge Amado escreveu: os líderes e os heróis são vazios, tolos, prepotentes, odiosos e maléficos. Assim era para Jorge Amado. Mentem quando se dizem intérpretes do povo e pretendem falar em seu nome, pois a bandeira que impunham é a da morte. Para substituir, necessitam da opressão e da violência. Em qualquer posição que assumam, em qualquer sistema de governo ou tipo de sociedade, o líder e o herói exigirão obediência, culto. Não podem suportar a liberdade, a invenção e o sonho. Eles têm horror ao indivíduo. Colocam-no acima do povo. O mundo que constroem é feio e triste. Assim tem sido sempre. Quem consegue distinguir entre o herói e o assassino, entre o líder e o tirano? O humanismo vai nascer. É daqueles que não possuem o carisma e não detém qualquer parcela do poder. Assim cresceu Jorge Amado. Assim ele entendeu as coisas a partir do que ele via da política, dos pais, dos tios, do avô, e que deixaram nele essa marca. O Caparelli, Sérgio Caparelli, nos mostra uma outra dimensão muito bonita também, mas de outra cultura, de outro modo de ser e entender as coisas. E o Caparelli, com muita delicadeza e atenção, nos traz para outros elementos, como, por exemplo, para dentro dos sonhos. Certa ocasião, ele nos conta que sonhou que ele era aquele burrinho que estava lá no presépio e que ele sentia e vinha como aquele burrinho. E aquilo que era para ser apenas um sonho ganhou uma dimensão de ensinamento e lançou luzes para muitas áreas da vida dele. Vamos observar então. Na noite de Natal, eu sonhei que era o burrinho Abdão, na manjedoura de Belém. E estava bem ali, o guri, no meio das palhas, chorando, manso, acho que de frio. Uma mulher o acalentava, se me lembro bem, Maria, de um senhor, José, que apareceu em Belém. O boizinho manso, bem mansinho, veio vindo. Vamos, burro, nasceu um menino e ele treme de frio. Cheguei perto da manjedoura, eu vi o guri e pensei: esquisito tudo isso. Tanto lugar quente e vem nascer onde a gente come. E vieram também a vaca, as cabras de má fama, duas ovelhas, dois ou três pastores, eu não me lembro o nome. E ficamos ali, esquentando inocente. E só então eu me dei conta: pela janela do estábulo entrava a luz de uma estrela. Dessas grandes, bem acesas, e a gente ali esquentando o guri. Agora eu me lembro do seu nome, Jesus. Sim, Jesusinho. E foi aí que tive um pesadelo. Estava em Jerusalém, batiam num homem, na rua, no rosto, nas costas, cruz, longe, bem longe, brilhava uma luz. E aí ele conta uma parte muito triste de tudo o que aconteceu. Sonho e um pesadelo. Mesmo uma mente cartesiana, racional, que funciona à base de cálculos e que se acha fria e distante do calor de um coração humano, da fé de Deus, mesmo para esses, por vezes, a historicidade traz oásis, traz partes de migração de conteúdo, traz elementos como esses, que de uma pequena chama de vela pode fazer brilhar um horizonte inteiro. Nós não sabemos. Daí os cuidados, a prudência, o discernimento com as coisas que vivemos, quando podemos, não é? Quando podemos. Por um lado, muitas coisas não se propagam de maneira direta, algumas outras parecem obedecer uma linearidade, por vezes, a tal ponto que podemos semear flor para logo adiante ver flor de novo e no final ver flor de novo. Algumas vezes é assim. Para cada um de nós isso será diferente. Dessa maneira, os cuidados, a prudência, ao semear tantos elementos afetivos, existenciais na vida daqueles que caminham conosco. O Sérgio Caparelli conta, por exemplo, do circo, e ele diz: estava escuro, esqueleto nas arquibancadas, se cobria de lona pintada de lua pelos furos. Atado pelo pé, um elefante mais velho que o da Arca de Noé se borrifava de água. E os palhaços riam em suas calças, largas, coloridas, com flores vivas enormes na barriga. Em outro lugar, ele nos fala das lindas flores de plátano que daqui da capital gaúcha, em direção à serra, se espalham por todos os lugares e no outono fazem aquele colorido lindo das nossas paisagens, sulistas, ele conta: o minuano, que é o vento, né, assobia, e nós, casaco de lã e cachecol, chutamos tampinhas na calçada, rumo ao café do espanhol. Alfredo estala os dedos e chama o rapaz: ei, 5 chocolates quentes, agora já, para ontem. Às vezes, de noite, escreve o Sérgio Caparelli, acordo com muito medo de alguém roubar os meus segredos. Às vezes, de noite. Às vezes, de noite, eu adormeço e no lume da vela estou desperta e mais velha. Às vezes, de noite. Aqui ele está falando na voz de uma menina, da Mariana. Às vezes, de noite, no meu sonho, corre um rio que me faz tremer de frio. Às vezes, de noite. Como sempre, convido a leitura na íntegra das obras que trabalhamos aqui. Hoje ilustramos alguns elementos que se propagam ao longo da existência e de alguns cuidados que podem ser de grande utilidade nesta trajetória.